Muito boa tarde, ouvinte da Rádio Ninter. Estamos aqui ao vivo para apresentar mais um programa Humanidades, o Ser Humano em Foco. Hoje eu estou aqui para apresentar as professoras Mariana Patrício Richer Santos e Neiva Silvana Hack. Espero ter falado certinho o nome das duas. E hoje elas vão falar para a gente um pouquinho sobre extensão universitária. O ensino superior vai muito além da sala de aula. Por favor, professora, se apresentem e fiquem à vontade.
Tá bom. Obrigada, Bárbara. Boa tarde a todos os alunos, alunas presentes, aos colegas, né, companheiros de profissão, também a professora Neiva, né, parceira aí nesse processo de extensão universitária. Eu sou a professora Mariana Patrício Richter Santos, sou assistente social, né, trabalho aqui no curso de serviço social da Uninter, tanto na modalidade EAD quanto na modalidade presencial, e nós temos esse desafio, né, no curso de serviço social, juntamente aí com a professora Neiva e com alguns outros colegas também, de pensar um pouquinho essas ações relativas à extensão universitária, e eu atuo e estou aí à frente de dois projetos de extensão, né? Então, isso é importante. Eu sou assistente social, então, leciono algumas disciplinas no curso de serviço social, estou à frente de dois projetos de extensão vinculados ao curso de serviço social e que também a gente pode pensar aí que está nessa área de humanidades. Professora Neiva, se quiser se apresentar também.
Então, assim como a professora Mariana, eu sou assistente social e também sou da equipe aqui do curso de bacharelado em serviço social da Uninter. E a gente tem trabalhado, né, se dedicado nesse processo de formação aqui em sala de aula e fora de sala, que é uma pauta que a gente vai estar discutindo hoje aqui com vocês, né? Que o trabalho do professor de nível superior e as atividades dos alunos vão além da sala de aula. Né? Então, a gente está envolvido para além da sala de aula, tanto na sala presencial, quanto nas salas EAD, todo o processo de tutoria, ainda também a gente está na pesquisa e na extensão. Né? Hoje eu tenho a coordenação do projeto de extensão sobre população em situação de rua e também faço parte da equipe do projeto de extensão RIA Uninter, que é um projeto que unifica as ações da rede de atendimento, né, de instituições de acolhimento a crianças e adolescentes. Então, a gente acompanha esses dois projetos.
Ótimo, acho que é muito bacana a gente pensar um pouquinho, e até quando a professora Neiva fala desses dois projetos do qual ela faz parte, um à frente, né, como coordenação, e outro como parte, como membro, né, como professora e que discute as ações extensionistas, é importante a gente pensar o quanto as ações extensionistas, elas nos aproximam efetivamente da comunidade, né, e também das necessidades dessa comunidade. Quando a gente pensa nessa lógica de ações extensionistas e projetos de extensão, não são projetos que vêm numa perspectiva de ficar ou de serem realizados numa perspectiva endógena, apenas no interesse da universidade, né? Quando a gente pensa em projetos de extensão, a gente pensa no macro, a gente pensa em vários atores envolvidos e vários interesses também envolvidos nesse processo. E se a gente pensa dessa forma, é importante a gente reforçar e ressaltar as diferentes possibilidades que a gente tem em projetos de extensão, né? A gente tem aqui, pensando no curso de serviço social, eu estou à frente do projeto de extensão junto ao SEJUSC aqui de Curitiba, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, né? E a gente está começando uma parceria também com a Censo, que é a Central de Execução de Medidas Socialmente Úteis. Os dois espaços são vinculados ao Tribunal de Justiça, né, aqui do Estado do Paraná. Então, vejam, também são outros focos, né, de atuação, de intervenção e de pensar essas ações e esse saber acumulado da universidade, da faculdade, para o interesse aí da comunidade das pessoas atingidas e também que fazem parte, né, num coletivo aí das ações de extensão. Então é importante que a gente pense, como a professora Neiva bem comentou, a gente tem ações também no curso com pessoas em situação de rua, com direitos aí pensando na questão de criança e adolescente, a gente tem outros colegas, né, a professora Neiva aqui, contribuem com a gente no projeto de extensão, temos o professor Dorival da Costa, a professora Rafaela Pereira da Rocha, a professora Raquel Barcelos de Araújo, a professora Denise, parece também, né? A professora Denise Hertal. Não lembro se eu esqueci de alguém, qualquer coisa me lembro, professora Neiva. Mas é importante a gente pensar nos diferentes campos que a gente consegue abarcar quando a gente pensa aí em projetos de extensão. E o nosso grande referencial, quando a gente pensa em projetos de extensão, a gente pensa no tripé, né, ensino, pesquisa e extensão. E aí vocês podem estar se perguntando, mas tudo bem, professora Mariana, professora
Isso mesmo.
Neiva, mas o que é a extensão, né? Qual a característica que a gente pensa quando a gente pensa numa extensão? A gente tem alguns documentos, a gente tem fórum também que já foi realizado e que traz muito bem colocada essa questão do conceito aí de atividades, né, extensionistas e de projetos de extensão que nos dizem que é um processo interdisciplinar, um processo educativo, que é um processo cultural, um processo científico, um processo político também, que promove principalmente uma interação que ela seja transformadora entre a universidade e os outros setores da sociedade, né? Então, acho que é o primeiro passo para a gente começar essa conversa, né, professora Neiva, entender um pouquinho o que é essa extensão, o conceito, e qual a dimensão disso quando a gente pensa nas ações mais práticas. Queria comentar um pouquinho, professora Neiva, sobre isso.
Excelente. Então, a gente parte, né, quando a gente fala de extensão universitária, a gente parte de um princípio que está previsto até na própria Constituição, quando trata da educação, que é da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Né? Então, toda essa dimensão prática, né, que a professora Mariana coloca para a gente, ela vem ressaltar algo que já está previsto na legislação, mas que é no cotidiano da nossa rotina mesmo, de trabalhadores, de estudantes trabalhadores, muitas vezes a gente acaba tendo um certo distanciamento. Então, muitas vezes, a pessoa que pensa, né, em fazer um curso de nível superior, ela pensa, na sua qualificação profissional, ela pensa no seu, na sua construção de carreira, e ela tem ali um foco de um trabalho de aprendizagem, que com certeza vai sendo construído em sala de aula, e que também é mediado por avaliações. E isso faz parte, com certeza, mas isso é uma das partes, que é a parte do ensino, né? Então, com certeza é uma parte fundamental, mas esse ensino do nível superior, ele não é um ensino estático, né? Tanto a professora Mariana, quanto eu e tantos outros colegas, né? Cada vez que a gente entra em sala de aula, pode ser a mesma disciplina que a gente já trabalhou tantas e tantas outras vezes. O conteúdo, conceitualmente, claro, ele tem raiz, mas se a gente observar, a gente tem novas pesquisas, a gente tem novas publicações, a gente tem um novo contexto, uma nova conjuntura sociopolítica, econômica, cultural, para fazer a leitura daquele conteúdo. Então, o professor precisa estar o tempo todo atualizado, e para isso, ele é motivado a estar sempre pesquisando, participando da pesquisa, né? E um ponto que a professora Mariana destacou aqui conosco, que também é bem interessante, é que esse trabalho não seja feito sozinho, mas que o aluno acompanhe o professor, né? E que esse trabalho também não fique entre quatro paredes. Claro, a gente estuda muito, envolve os alunos nessa participação, mas que não fique entre quatro paredes, da sala de aula, mas que a gente possa levar para a sociedade. Nós, profissionais que já atuamos na ponta, a gente sente o quanto é importante a gente ter material bom, material técnico de qualidade para nos referenciar, a gente ter equipes especializadas que possam trabalhar capacitação. É porque o profissional que está lá na ponta, às vezes, está tão envolvido no seu cotidiano, ele não consegue ter tempo de dedicação para desenvolver uma pesquisa, para conseguir problematizar alguns elementos. Então, com certeza, ele vai fazer isso, ele pode contribuir, mas ele pode também contar com o suporte da extensão universitária. Então, quando a gente entra, né, nesse contato com a realidade, elevar essa contribuição que a gente tem, porque a gente está estudando para dar aula, mas também para transformar a sociedade. E o que eu também gostaria de reforçar, né, nesse sentido, é que a extensão, ela não tem um papel de cumprir lacunas. Ah, eu vou fazer enquanto extensão aquilo que a prefeitura não faz, que o Estado não faz. Eu vou fazer um voluntariado. Extensão é diferente disso. Não é nem trabalhar no lugar do poder público, nem fazer voluntariado. É levar contribuições científicas, levar contribuições do meio acadêmico, né? E é fazer essa ponte também, é contextualizar para que aquele ensino que está sendo trabalhado em sala de aula, ele seja coerente com a realidade. A gente não fique trabalhando aqui uma teoria desconecta, né? Então, são algumas reflexões que eu vejo que são fundamentais nesse campo da extensão mesmo.
E elas são fundamentais, professora Neiva, principalmente se a gente for pensar, a gente tem algumas diretrizes quando a gente fala das ações aí de extensão universitária, né? E uma das diretrizes que me chama muito a atenção, e acredito que tem uma relação muito próxima com essa tua fala, é a diretriz da interação dialógica, que se tem lá na Política Nacional de Extensão, quando ela fala exatamente disso, né? Dessas relações estabelecidas aí entre a universidade com o seu conhecimento acadêmico. Em nenhum momento a gente está dizendo que a universidade vai deixar de fazer o conhecimento acadêmico e só realizar ações práticas. Não, porque aí a gente entra naquela lógica que a gente sempre fala de dicotomia, teoria e prática, e não é essa a proposta. É justamente o que nós fazemos e pesquisamos e entendemos aí como conhecimentos acumulados da universidade e que vão alimentar essa comunidade público-alvo aí dos nossos projetos de extensão. Mas também é importante a gente deixar claro aqui uma, perdão, a gente deixa claro uma questão do diálogo e da troca de saberes, né? A gente também ouvir esse espaço onde o projeto de extensão se coloca, se atua, né? Se representa, ouvindo os saberes dessa comunidade para que a gente retroalimente, né? Esse conhecimento acumulado com o que se tem enquanto expressão dessa realidade e a gente fazer uma extensão que efetivamente ela tem um impacto na vida do estudante, que faz parte do nosso projeto de extensão, que é uma outra diretriz, o impacto para a universidade, porque a gente, quando fala de extensão, também pensa em impactar diretamente, transformar a lógica da universidade, né, do ensino superior com relação àquela temática, aquele projeto de extensão, e também a comunidade, né? A gente não tem uma hierarquia nesse processo, a gente tem uma rede aí de articulação que se pretende, se propõe fazer as discussões, os diálogos, trocas de saberes para a gente efetivar algumas ações, né? Então, acho que é bem importante isso que você fala, professora Neiva. Queria, se você quiser retomar um pouquinho, eu queria só cumprimentar o pessoal ali que falou no chat com a gente, acho que Fabiano, deixa eu ver se eu consigo identificar aqui, Alex, Laine, Ricele, Polo de Nova Mutum, que bom que vocês estão aqui. Não sei se já tiveram algum contato com o projeto de extensão de uma forma mais próxima, né? E queria ouvir um pouquinho, professora Neiva, acho que dá para a gente falar um pouquinho de algumas ações também, né, dos nossos projetos de extensão aqui da Uninter, vinculado à área de humanidades, ao curso de serviço social, pensando exatamente nessa troca dialógica, né? Tá me ouvindo, professora Neiva? Não sei se a professora Neiva está me ouvindo, pessoal. Vocês estão me ouvindo, me vendo? Talvez a professora Neiva tenha caído aqui, mas logo, logo ela retorna. Enquanto isso, professora Rafaela, que bom, professora Rafaela, que você está presente aqui com a gente. Professora Rafaela Pereira da Rocha é uma das professoras do nosso curso de serviço social e que também conduz as ações de extensão aí vinculadas, né? Faz parte de alguns projetos de extensão vinculados à questão aí de direitos de criança, adolescente, né? De instituições de acolhimento. Então, juntamente com a professora Neiva. Então, isso é bem importante. Eu vou continuar nossa conversa aqui, porque eu não sei se a professora Neiva está nos ouvindo. Eu gostaria que vocês me dissessem no chat, se vocês
Vou
conseguem
ter
vê-la.
agora.
Acabei de falar, não sei se a professora Neiva está nos ouvindo ou não. Eu cumprimentei a professora Rafaela, a
Vou
professora
ter
Neiva está
agora.
nos ouvindo. Tá bom.
Eu perdi, depois que você começou a conversar do chat, eu perdi um pouquinho ali.
Tá. Eu cumprimentei a professora Rafaela, que está com a gente ali no chat, apresentando, falando que ela é professora, né, das atividades de extensão, além de professora do curso e várias outras atividades que ela faz tão bem. Também está contigo, né, no projeto de extensão da RIA. Então, acho que se você puder falar um pouquinho de algumas ações, depois eu volto falando de umas ações dos projetos que eu estou à frente também.
Excelente. Então, a conexão aqui está oscilando, gente, por isso que eu sumo e apareço, mas vamos lá, né? A gente tem vivido um pouquinho disso também no nosso trabalho, né? As quedas de conexão. Mas, sim, a gente tem trabalhado, a gente iniciou, né, o projeto sobre população em situação de rua em 2018. E ele ganhou, né, bastante amadurecimento e enriquecimento, porque ele foi profundamente ligado à pesquisa na área, com muita gente contribuindo, e a gente tem trabalhado muito na perspectiva das políticas públicas, então, indo conhecer a realidade, então a gente pôde fazer algumas visitas técnicas, tanto no, em instituições do poder público quanto da sociedade civil. E temos trazido o retorno para a sociedade por meio de socialização dos resultados das pesquisas das mais diversas formas. Então, assim, a gente já realizou pesquisas para o CIAMP estadual, que é o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento das Políticas da População em Situação de Rua. A gente já subsidiou com pesquisa alguns profissionais que atuam com a área. De tempo em tempo, a gente realiza eventos, né, seminários, cursos, rodas de conversa, chamando os profissionais que têm interesse, ampliando. A gente começou com o nosso horizonte aqui em Curitiba, mas também já atingimos, né, pessoas do Brasil inteiro. E também a gente desenvolveu e tem desenvolvido algumas novas propostas de campanhas de sensibilização. Porque a gente identificou que, com relação ao público, né, da população em situação de rua, não basta só uma questão de trabalhar com os profissionais, mas é um tema que toda a sociedade precisa discutir, inclusive as violências que essa população sofre, as ameaças, e aquilo que mantém ela nessa situação. Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido. Com relação ao projeto RIA, né, ele foi o segundo projeto. E a professora Rafaela, né, que você acabou de citar, que nos acompanha no chat, ela está há mais tempo na equipe, juntamente com o professor Dorival, que lidera aquela extensão. E o RIA já existia, né, que é a rede de instituições de acolhimento aqui de Curitiba, mas a partir de um projeto inicial de supervisão técnica, uma dessas instituições se entendeu a necessidade e a possibilidade de se contribuir não com uma, mas com uma rede de instituições. Né, contribuir com o máximo possível também, levando conhecimento técnico, capacitando os profissionais, trabalhando na construção de novos protocolos de ação, levando possibilidades de pesquisa e de socialização desses estudos também. Né? E em todos esses projetos, eu estou falando aqui de dois, a professora Mariana, né, vai falar dos dela também, e sempre que surgem novos, a gente tem a interação forte dos alunos, né? A gente tem uma participação de alunos que são estagiários, né, na área do serviço social, e a gente tem muitos alunos pesquisadores. E uma das características que eu gosto bastante, né, dessa novidade que a gente traz junto com os projetos de extensão Uninter, é a participação de alunos pesquisadores, de alunos que se integram às nossas atividades e que são do EAD. Então, a gente tem pesquisadores vinculados aos nossos projetos do Brasil todo e que contribuem ativamente, que acompanham as nossas ações. Eles estão mais vinculados, claro, a essa parte da pesquisa, né, porque eles não conseguem acompanhar diretamente, mas também dos eventos. Então, quando a gente realiza cursos online, eles estão ativamente divulgando esses cursos, participando desses cursos. Então, até para a gente conseguir compreender que ensino, pesquisa e extensão, e esse tripé, ele é para todos. E a gente tem alunos nos mais diversos perfis, né? A aluna que é mãe, que tem vários filhos e que ainda consegue tirar um tempinho para participar dos projetos. A gente tem aluno trabalhador e que tira ali 2 horinhas por semana para pesquisa. Eu reforço isso porque eu queria, assim, ter, né, aquele sonho de que todos os alunos participassem, né, da extensão, porque é uma riqueza que traz muito resultado para o seu processo formativo. Mas deixar a Prof. Mari também falar um pouquinho da experiência dos projetos dela, né?
Eu acho perfeito, professora Neiva. Também compartilho contigo essa ideia aí de todos os alunos participarem, né, dentro de suas possibilidades, dos projetos de pesquisa, extensão, porque isso traz mesmo esse conhecimento. A gente está agora com um projeto de extensão do Sejusc, que esse já tem, né, um convênio formalizado, começou com uma outra professora, que era colega nossa aqui, professora Adriana, e aí. Depois eu acabei assumindo esse projeto aí, e a proposta se entendeu no Sejusc, aqui de Curitiba, na Regional de Santa Felicidade, entendeu-se a necessidade nos atendimentos à população, aos usuários do serviço, o conhecimento mais próximo, mais aprofundado, como já bem disse a professora Neiva, com relação aos diferentes direitos, e aí eu vou focar um pouquinho nos direitos sociais, né? Porque eles, de modo geral, eles consolidam e eles mostram a forma de consolidação das políticas públicas. Então, o que que se percebeu ali no Sejus? Que muitas vezes havia uma questão específica de atendimento por conta de um processo jurídico, judicial, ou até antes, né, antes do processo judicial, por algumas questões ali de audiências de conciliação e de mediação. Mas surgiam nesses encaminhamentos ou nesses atendimentos necessidades outras que precisavam ser atendidas, precisavam do encaminhamento dessas pessoas, dessas famílias, desses sujeitos coletivos. Então, a nossa contribuição nesse primeiro momento é fazer esse mapeamento, e aí a gente conversa muito de uma forma articulada, né? Já conversei com a professora Neiva, com a professora Rafaela nos diferentes projetos de extensão, mapear a rede de serviços existentes aí na regional, em Curitiba, identificando quais são os serviços, quais são os direitos previstos aí, não só na Constituição, mas como eles se colocam por meio das diferentes políticas públicas, para que a gente possa capacitar e possa realmente pensar numa proposta aí de efetivação, né, e de acesso a esses direitos. E, por um outro lado, nós fizemos aqui também, até como socialização e democratização da informação nesse projeto, aqui na universidade, acho que a professora Neiva também lembra, porque ela participou conosco, né, nós trouxemos o pessoal do Sejusc para falar sobre o Sejusc para os estudantes, né, para alguns professores, para os estudantes, também para democratizar, socializar a informação e explicar como se faz o acesso à justiça por meio aí do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e, né, acesso à cidadania. Então, é bem importante. O outro projeto, a gente ainda está começando, né? A gente acaba de assinar o convênio aí, que é com a Censo, mas também vai muito nessa perspectiva aí de viabilização, né? E instrumentalização para garantia de direitos. Então, quando a gente pensa nessas ações, seja nas ações do projeto que estou à frente, dos projetos da professora Neiva, do professor Dorival, né, professora Rafaela, entre outros, a gente pode pensar que todos eles nos demonstram, de alguma forma, em alguma medida, aquela relação, né, professora Neiva, com a questão das diretrizes das extensões, porque a gente começa a identificar impactos de transformação social para essa comunidade que está sendo atendida ou que está no coletivo conosco, construindo junto esse projeto de extensão. Também para a nossa universidade, quando a gente traz as informações aqui para os estudantes, para os professores, com as publicações científicas que a gente sabe, né, que os projetos também fazem, divulgando o conhecimento e as informações. E também acho que não dá para a gente deixar de falar, professora Neiva, da questão de nós sermos o curso de serviço social, nós duas aí como assistentes sociais nos projetos de extensão, e os compromissos que a gente tem pela profissão e enquanto assistentes sociais, vinculados aos princípios fundamentais da nossa profissão, que são muito próximos das diretrizes das ações universitárias, né? Então, das ações extensionistas, perdão. Então, é importante a gente reforçar isso. Só uma questão que eu lembrei, a gente compartilhou também o projeto de extensão do Sejus, que a gente fez uma aula ao vivo para todo o Brasil, onde vários colegas participaram, não só do serviço social, explicando um pouquinho, socializando o que seria esse projeto de extensão, e aí a gente teve. Bem essa tua fala, professora Neiva, muitos alunos querendo participar, como é que seria isso, né? Como é que aconteceria essa, né, essa relação. E a gente tem também, eu estou à frente do projeto de pesquisa Justiça Restaurativa, que tem uma relação quando a gente pensa na questão de solução de conflitos. E aí eu reforço que a professora Neiva fala, nós temos participando do projeto de pesquisa atualmente, do Justiça Restaurativa, pessoas profissionais, assistentes sociais, não só assistentes sociais, nós temos colegas de outras áreas, e aí a importância da interdisciplinaridade também, né, de profissionais, inclusive do Tribunal de Justiça, onde a gente tem esse convênio, profissionais do sistema sociojurídico, de forma geral, que participam conosco, alunos do nosso curso, aí, tanto da modalidade presencial quanto da modalidade EAD, inclusive alunos como. Quando a gente fala de justiça restaurativa, a gente fala numa perspectiva interdisciplinar. Nós temos alunos participando também de outros cursos, que eu acho que também acontece contigo, né, professora Neiva? Se a gente vai pensar em população em situação de rua, ou né, na questão de resolução de conflitos e acesso à justiça, a gente vai pensar na sociedade, na comunidade como um todo. E a gente não vai pensar só no serviço social, ou só no direito, ou só na psicologia, a gente pensa na complexidade que toda essa questão envolve, né? A totalidade que isso envolve. O que que você acha, professora Neiva? Sei se ela está me ouvindo.
Exatamente. É bem interessante, sim, é bem interessante essa fala. A gente está com um delay, na verdade, tem que ter um pouquinho de paciência. Mas a gente. Uma tem que ficar esperando para rodar a ampulheta. Mas assim. A gente tem realmente percebido essa possibilidade também da extensão ser esse campo interdisciplinar muito fértil, né? Cada tema que a gente escolhe trabalhar, a gente é muito bem lembrado, né? No Pop Rua a gente contou com professores do direito, com professores da ciência política contribuindo, e diversas outras áreas, né? Os cursos de educador social, o curso de gestão de organizações da sociedade civil, tem estado muito presente também no projeto RIA, também o curso de ciência política. Então, essa interação entre diferentes alunos, diferentes profissionais e também mesmo dentro da instituição com os diferentes cursos abrem possibilidades muito interessantes nessa troca e numa formação mais consolidada, né? Porque não é um único curso de fato que tem todas as respostas, isso já é certo, né, para todos. Mas essa construção coletiva, ela permite enriquecer, permite amadurecer e até os alunos ampliarem os seus horizontes, né? Tendo contato com outros profissionais, tendo contato com outras realidades, pelo EAD, essa possibilidade de conversar com profissionais, alunos, colegas que têm experiências regionais diferentes. Agora mesmo a gente está passando por esse período atípico, né, da pandemia, e a gente faz algumas trocas e observa que como são distintos os desafios entre os alunos que estão aqui e que agora que está se tornando um pouco mais gritante, né, a situação, etc., e alunos que estavam em outros estados que já estavam com o sistema colapsado. Então, assim, essa troca também ela dá um respiro e dá realidade para o aluno, né? Ele sabe com que ele está lidando.
É perfeito, eu acho que é essa troca, né? A gente volta, eu acho que é sempre importante a gente fazer essa linha aí, voltar, principalmente na questão das diretrizes, para a gente entender a necessidade, né, Neiva, da gente pensar a questão da consolidação de o quanto a gente coloca a questão da teoria prática num único. lugar, né? Porque o tempo inteiro as ações que nós temos feito, elas respondem exatamente o que a Política Nacional de Extensão Universitária diz, né? E aí, pensando um pouquinho aqui no serviço social, que acho que é importante a gente demarcar, apesar, né, e reconhecendo a característica, a importância e fundamentalidade aí da interdisciplinaridade, também a gente demarcar um pouquinho o serviço social, porque nos projetos de extensão a gente também consegue associar de forma muito clara alguns princípios, todos, né? Dá para a gente pensar em todos os princípios fundamentais, mas alguns de forma mais específica, né? Vamos pensar, a gente tem a questão, um que eu trago muito, que eu acho que ele é muito vivo nos nossos projetos, é a ampliação e consolidação da cidadania, né? Como uma tarefa primordial de toda a sociedade, com vista à garantia dos direitos civis, sociais, políticos, das classes trabalhadoras, articulação com o movimento de outras categorias profissionais, e aí a gente está falando, né, da interdisciplinaridade, que partilhem dos nossos princípios também de uma nova sociedade, de uma nova ordem societária, e o compromisso com a qualidade, né, dos serviços prestados também a essa população, com esse aprimoramento intelectual que você já bem colocou e pontuou, professora Neiva, essa necessidade de constante atualização e discussão, né? Se a gente for pensar no cenário de pandemia, a gente sabe que a gente precisa ter um novo olhar, um reolhar para essa construção aí das políticas públicas, como isso está funcionando agora. Sei que a professora fez algum trabalho nesse sentido também, né, falando do público aí, pessoas em situação de rua, sempre uma perspectiva de competência profissional. Então é importante para a gente pensar que as ações, né, e as decisões, as escolhas técnicas, as escolhas teóricas que nós fazemos e reflexivas, elas são sempre imbuídas aí de uma intencionalidade, né, de um objetivo maior, que é justamente buscar em uma nova ordem societária e que a gente tenha ações de qualidade, né? Voltando lá na diretriz do impacto da transformação social, que é transformar essa sociedade, transformar a universidade por meio das nossas ações extensionistas.
Excelente. É muito interessante, né, a nossa experiência como assistentes sociais no âmbito da extensão. A intersetorialidade é uma face, mas realmente reconhecer a nossa profissão nesse espaço é muito interessante. E até nós temos visto como a gente tem alunos que são estagiários no curso de serviço social, o quanto eles conseguem fazer essa correlação da extensão enquanto espaço de trabalho de um assistente social, né? E até destacando a atribuição privativa mesmo, prevista na lei de regulamentação da profissão, que fala da docência, que fala, né, das atividades em nível superior, né? Então, e a docência em nível superior, como eu falei, ela não se limita à sala de aula, e o aluno que está na extensão vai observando isso. Até a gente tem pesquisas realizadas pelos próprios alunos que originaram seus TCCs, que a gente tem tido aqui um amadurecimento muito interessante, desse impacto da participação da extensão na formação, onde se identifica que na extensão universitária as disciplinas, inclusive, né, de cada UTA, onde se identifica que aquilo que se vê em sala de aula pode ser comprovado aqui, pode ser aprofundado. Então, uma das coisas que chama muita atenção é a questão da ética, né? Então, a ética profissional, isso a gente fala enquanto professoras do serviço social, enquanto assistentes sociais, mas certamente ética é uma temática transversal, né? E então não é só os nossos alunos que vão identificar isso, mas os alunos dos outros cursos também têm essa oportunidade. Mas a gente já tem esse feedback, né, com relação aos nossos alunos. Eu já posso dizer que a gente já tem esse feedback de enxergar esse compromisso, porque a gente precisa ter ética ao se relacionar, ao dialogar com os diferentes atores, né, sejam eles representantes dos movimentos, representantes dos órgãos públicos. A gente precisa ter ética na nossa fala, né, quando a gente vai construir, igual agora. A gente fez entre março, abril e o início de maio, a gente fez boletins. Agora a gente está querendo retomar esse trabalho, né, informando sobre todas essas mudanças nos serviços relacionadas ao tempo da pandemia, né? Mas até quando a gente vai escrever, existe uma necessidade de responsabilidade ética, e isso fica muito evidente, né, que a gente costuma falar isso quando a gente está tratando de relatório, de documento técnico. mas quando a gente discute comunicação também, né? Então, o nosso aluno também aprendendo a comunicar. E então, assim, são realmente conexões que a gente aqui vai conversando e vai compartilhando dessa prática, desse cotidiano da extensão, que estão diretamente vinculadas à sala de aula e ao aprendizado de sala de aula, né? Então, eu sei que a professora Mariana também já levou os alunos para estúdio, né, fazendo essas vivências também do que a gente, enquanto professor, vive no nosso cotidiano, e também isso é bem importante, né, professora Mariana?
Sim, é importante até porque a gente pensa, né? Nós podemos dizer aí por mim, por você, professora Neiva, antes de sermos professoras, somos assistentes sociais, né? E aí temos aí algumas atribuições privativas que a nossa profissão nos possibilita também. Eu só gostaria de resgatar o que você disse, a importância do impacto, né, dos projetos, das ações aí extensionistas na vida, né, e no processo formativo aí dos estudantes, né, pensando no TCC, como você disse, e nas reflexões que a gente faz cotidianamente, nos momentos que a gente sempre encontra e está em conjunto aí, pensando de forma coletiva, mas sempre responsável, pensando que nós somos os responsáveis, né, por esses projetos, mas o quanto a gente está imbuído e trazendo as reflexões numa perspectiva mais crítica, numa perspectiva de um outro olhar. E aí eu retomo também, além do TCC, como projeto de intervenção, né, de uma das alunas, também falar sobre a importância de extensão, socializar isso com outros colegas aqui do serviço social. Então, vejam, não são só as compreensões ou as ideias do que temos de extensão, mas o quanto isso se ramifica em diferentes espaços, né? Seja com os estudantes, conosco, né, profissionais, professoras, assistentes sociais, e com os colegas, com a sociedade aí nos diferentes espaços que a gente começa a circular, né, pensando numa ação qualificada aí de projetos de extensão. Eu acho que seria isso, né, professora Neiva, dá para a gente conversar mais um bom tempo sobre projetos de extensão, né? Se a gente for falar de cada projeto, a gente já tem várias contribuições também, mas
Exato.
já quero agradecer aqui a participação, a parceria, o convite, né, para a gente fazer essa rádio, falar sobre esse assunto que é tão importante, e me colocando à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento, alguma curiosidade sobre os projetos de extensão nosso aí do curso, né, de serviço social e os que eu coordeno de forma mais específica, a gente está à disposição, tá bom? Queria agradecer muito, agradecer a equipe aí da Rádio Uninter também pelo convite e nos vemos numa próxima. Professora Neiva?
Excelente, né? Obrigada, professora Mariana, pela parceria na discussão aqui, que é um reflexo da nossa parceria constante, né, na extensão. E eu agradecer a Bárbara, toda a equipe da Rádio Uninter pelo convite, pela oportunidade de estar aqui dialogando sobre esse conteúdo, né? Realmente tem muita coisa para discutir de extensão, e a gente tem aí um carinho muito grande por essa área, por esse trabalho. E também, assim como a professora Mariana, me coloco à disposição. Fiquem à vontade para entrar em contato, tirar dúvidas, e a gente está à disposição para também integrá-los, né? Não só para tirar dúvidas, mas também pensar junto caminhos de participação, caminhos de interlocução. Muito obrigada, pessoal.
Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até uma próxima.